O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
O esporte feminino pede passagem na Central 3. Começa agora o Dibradoras.
Meus queridos ouvintes, estamos de volta depois de uma semana ausente por causa da nossa república, que está um pouquinho de pernas...
Está um pouquinho ausente também a nossa república.
De pernas para o ar, na última hora não aconteceu nenhum desastre, a gente está até estranhando.
Amém, Senhor Jesus.
Que não tem nenhuma notícia catastrófica.
Não fala que essas coisas chamam.
Não chama.
Chefe é cheio disso, começa a falar, não, hoje o dia tá tranquilo, aí tem um ataque terrorista,
sim,
daí
uma bomba.
O presidente cai, acontece alguma coisa.
É igual quando a gente fala, ai, vai por aqui que não tá trânsito, aí você chega lá e tá daquele jeito. É, tivemos esse pequeno problema na semana passada, nossa convidada já estava fechada, ela super entendeu e está conosco nesta semana, nosso podcast de número 79.
Amiga, você nem me apresentou.
Oi, amiga! O motivo da gente não ter feito podcast na semana passada foi por ela, que teve que trabalhar muito. Não é, minha querida?
Desculpa.
Não foi você.
Eu acreditei até o último segundo, mas aí os áudios vieram, foi um negócio maluco.
Foi o temeroso, não foi você. Tudo bem, Renata Mendonça?
Tá tudo ótimo, amiga. Hoje foi um dia tranquilo, eu já saí do trabalho, então se acontecer alguma coisa, eu não vou voltar.
Não me responsabilizo pelas consequências. Então vamos dar início nesse podcast maravilhoso com a nossa convidada direto de Orlando. Camilinha, seleção brasileira, jogadora maravilhosa. Tudo bem, minha querida?
Olá, tudo bem? Tudo bem, tudo certo, graças a Deus. E boa noite a todos os ouvintes.
Muito calor aí, Camilinha?
Muito, muito quente mesmo. E a gente treina cedo, mas parece que é o sol das 3 horas da tarde.
Deve ser nível Rio de Janeiro lá. Nesse calor que tá fazendo.
Nossa, muito.
Mas eu trocaria fácil, viu? Trocaria.
Ai,
ninguém merece esse tempo aqui, gente. Pelo amor de Deus, não dá pra fazer nada.
Olha, em termos de presidente, trocar o nosso pelo deles.
Nossa, tá difícil.
Tá um pouco complicado.
Nossa, vamos parar de falar de presidentes. Não estamos bem nem aqui.
Se falar só da presidência do nosso Cartola. Aliás, Camilinha, você acompanha futebol masculino?
Olha, aqui eu não acompanho tanto, não.
Mas no Brasil você acompanha?
Sincera, eu não acompanho muito, não.
E aqui no Brasil, o Campeonato Brasileiro, você acompanha?
Não tô acompanhando, porque aqui a gente acompanha bastante os jogos da Liga Feminina, né? E a gente aqui tem a TV americana.
Difícil, né? Não tá perdendo muitos bons jogos.
Ela tem mais coisa melhor pra ver.
É só aproveitar pra fazer um merchan da nossa Liga do Cartola. Porque nós temos um aplicativo aí do Cartola, maravilhoso, que você pode escalar o seu time. Infelizmente, ainda não fizeram a versão para o feminino, né?
Já
para
pensou?
Imagina, um brasileiro feminino pra você jogar Cartola, seria legal.
A Solly James ia ser a mais cara, gente.
Gente, né?
Não ia, amiga?
Sim, mas para as mulheres que estão ouvindo, porque infelizmente os homens não são autorizados nessa liga, eu queria dizer que procurem lá a liga do Dibradoras no Cartola, peçam autorização, estamos bombando. Estou muito mal, apesar de ser presidente da liga, eu estou muito mal, porém, né?
Não desista.
Não desista, faltam 36 rodadas ainda, tá tranquilo.
Temos 89 participantes, 81.
É, por aí.
Tá bom. Estou em oitava.
Ai, amiga! Nossa,
sou
maravilhosa,
você
é uma cartola,
amiga.
Muito experiente.
Sou. Eu leio tudo que o Globoesporte.com coloca, as dicas. Peço ajuda pro Leandro, às vezes. Leandro só me ferra, mas tudo bem. Meu pai queria que eu comprasse. Quem que meu pai falou? Compra o fulano. Eu falei, pai, eu não tenho dinheiro pra comprar esse fulano.
Precisa de cartoletas, amiga.
Mas eu estou, né, querida, crescendo, ganhando cartoletas. Bom, enfim, vamos falar com Camila, deixar o futebol masculino de lado. A Camila, ela tem uma história muito interessante, amiga. Porque
peculiar.
Peculiar. Porque ela começou a jogar bola na escola. E a professora que incentivou... ela a jogar futebol. Então, aos 8 anos ela pediu pra jogar com os meninos. Me corrija se eu estiver errada, hein, Camilinha? E a professora percebeu que ela gostava e queria jogar. E aos 10 anos ela foi pra escolinha de futsal do Falcão, em São Bento do Sul.
Do
e aí,
Falcão,
o grande Falcão. E aí eu queria que a Camilinha contasse esse início de como você decidiu, ou como você desenvolveu o amor pelo futebol, você jogava com seus amigos, começou na escola, fala um pouquinho desse início pra gente.
Bom, esse início começou assim, já em casa, na verdade, com o meu pai.
Uhum.
O meu pai, ele gosta muito de futebol. E meu irmão sempre quis ser jogador profissional. Infelizmente isso não aconteceu, mas ele sempre quis. Então eu sempre estava com ele, brincando em casa e tudo mais. E quando eu chegava na escola, eu queria jogar bola, queria continuar jogando bola e tal. Mas com as meninas era aquele grupinho, né? Ficava um grupinho conversando ali na quadra de um lado, outro grupinho no outro. E eu correndo na quadra de um lado pro outro, sozinha.
Ai, gente.
Eu correndo na quadra.
Nossa, me identifico muito com isso.
Com a conversa ou com você correndo na quadra?
Com a conversa? Deus me livre. Deus me livre.
Ficava correndo na quadra, amiga. Você.
Lógico que eu corria na quadra. Amiga, não. O que eu faço hoje de sedentarismo não era assim antes.
Entendi.
Confia.
Entendi.
Porra.
Então, tá. Calma.
Segue, Camilinha. Segue.
Então, aí eu jogava, gostava, e a professora chegou, a professora Ivanete, chegou e falou, olha, Camila... você pode jogar com os meninos e tal. Eu já tinha falado com ela que eu queria, mas ela queria sempre fazer esse dividir, né? Meninos de um lado e meninos do outro. Mas aí, como não tinha como, eu jogava sozinha, comecei a jogar com os meninos. E jogando, aí tinha aquele time que sempre escolhia, dois meninos escolhiam. E eu comecei a ser sempre a primeira a ser escolhida no time.
Porque você era melhor.
E aí. Hã?
Porque você era melhor, provavelmente.
Ah, eu acho que sim, né?
Sim,
quando
né?
Quando estão me escolhendo. Aí eu comecei a jogar e aí começou a ter jogos escolares. Mas só que eu era muito nova ainda. Então, quando as meninas estavam treinando, eu ficava do lado de fora da quadra, olhando elas jogarem. E ficava do lado de fora até chegar na idade pra eu poder jogar. Aí quando me viram jogando, teve esse convite pra escolinha do Falcão, que naquele tempo a minha família não tinha condições de pagar uma escolinha. E a do Falcão tinha acabado de chegar na cidade, e então eu recebi o convite, não teria nenhum gasto. Meu pai falou, não, vai. Aí eu fui e aí deu tudo certo.
Você tinha 10 anos, é isso?
Eu tinha 10 anos quando eu fui pra escolinha do Falcão, e aí eu já comecei a participar dos campeonatos que tinham da escolinha do Falcão mesmo, em Jaraguá do Sul, em Rio Negrinho, que são as cidades próximas ali.
Mas aí a escolinha do Falcão era na sua cidade ou você mudou de cidade pra jogar lá?
Não, era na minha cidade, a escolinha do Falcão era na minha cidade, a gente só participava de campeonatos fora, né? E aí que começou a surgir propostas pra eu sair da cidade.
Gente, 10 anos propostas. 12...
Pensa.
Meu Deus.
Porque tinha sub-13, sub-15, sub-17 de futsal. E aí eu comecei a receber propostas e recebi uma proposta com 12 anos, se eu não me engano, pra ir pra Jaraguá do Sul morar fora. Nossa. Aí meu pai falou, não, tá muito cedo, não vai. Aí ele me levava. Toda quarta-feira de São Bento a Jaraguá, subia a serra, descia a serra pra me levar.
Que beleza.
Ah, mas que legal que ele te levava.
Um grande incentivador esse pai, né? Vamos falar a verdade.
Você jogava com os meninos, ô Camilinha? Ou você jogava com. Era time de meninas que tinha lá?
Na escolinha.
Na escolinha eu jogava com os meninos, e quando eu saí da minha cidade, eu saí pra jogar com o sub-13 feminino. Mas na minha cidade tinha. Alguns campeonatos femininos, mas aí era com as meninas mais velhas, né?
Entendi.
Eu jogava na categoria sub-15.
Caramba! Ah. Não, e aos 15 você já foi... Porque assim, aí você começou a jogar futsal, foi isso, né?
Isso,
E aí aos 15 anos você já tava na equipe do Barateiro.
Na verdade eu fui pra equipe do Barateiro Futsal com 13 anos.
Uau!
Com 13 anos eu já saí de São Bento do Sul pra ir morar em Brusque, na equipe do Barateiro Futsal, em Santa Catarina mesmo. E lá eu fiquei 3 anos jogando lá. E foi muito bom. Claro que eu sofri no início, foi bem complicado. Saí com 13 anos de casa, eu nem sabia muitas coisas, então... Quando eu apertava, eu ligava pra minha mãe. Mãe, me ajuda. Imagina. Eu precisava fazer comida. Mãe, como é que faz? Ela passava ali na hora a receita. Eu fazia.
Ai, que
me
dó.
Virava e... Era assim.
Mas aí, Camilinha, queria... Uma coisa que a gente às vezes até esquece de perguntar pras meninas. Porque toda menina acaba começando a jogar no futsal, né? Uhum. Na quadra. Uhum. E depois vai pro campo. Só que eu não sei como era com você. Acho que eu e a Nina na escola tivemos a mesma experiência de, assim... Eu nunca pisei no campo pra jogar, assim. As meninas sempre jogavam na quadra. A gente nunca foi levada pro campo da escola pra jogar. Quando foi a primeira vez que você jogou no campo, assim... Futebol de campo por essência?
Assim, na minha cidade tem um moleque bom de bola, né? Um moleque bom de bola que tinha, quando eu tinha 10 anos, 11 anos, tinha. E foi a primeira vez que eu joguei campo, mas nossa, eu era muito pequenininha.
Imagina.
Sempre fui pequenininha, na verdade, né? Uhum. E eu joguei, foi meu primeiro contato, mas assim. Eu sempre gostei mais do futsal. Naquele tempo era só futsal, tudo era futsal. Então, quando eu joguei campo, era só uma diversão mesmo. Uhum. E quando eu ia jogar futsal, que eu levava realmente a sério mesmo. Uhum. Aí, depois de um tempo, quando eu tava em Brusque e a gente foi pra seleção catarinense, que eu fui convocada pra seleção catarinense de futsal, eu conheci o técnico Edivaldo. Conheci o técnico Edivaldo do Kinderman, que começou a falar comigo e tudo mais, falar de como funcionava tudo, e ele falou que era técnico da seleção, de campo, então você já pensa, putz, será que dá certo? Será que se eu for pro campo as coisas podem melhorar? Será que eu posso ter uma outra visibilidade, outra vida, talvez, né? Pelo fato de o futsal não ser tão... reconhecido quanto campo. Uhum. Então, eu fiquei com mais vontade de jogar campo. E, então, aí o futsal eu fui meio que deixando de lado.
E esse
aí,
dado...
quando eu fui mesmo...
Pode continuar, desculpa. Pode continuar.
Aí quando eu fui pro Kinderman, eles jogavam campo e futsal. Uhum. Era campo e futsal, então eu fazia as duas coisas, mas sempre... Tipo, meus olhos brilhavam, começaram a brilhar mais pelo campo. Aí eu falei, não, eu quero só campo agora e vamos vendo que dá.
Aí a Camilinha fez essa transição. Ela ficou no Barateiro de 2009 a 2011. E depois ela foi pro Kinderman em 2012. Eu vi na internet que na categoria sub-15 você foi artilheira com 52 gols. E você ainda jogava todas as categorias restantes. Isso de futsal.
Isso de futsal, sim.
Caraca.
Sim, foi de futsal.
Caraca, 52 gols em quantos jogos?
Eu jogava sub-13, aí jogava sub-15, sub-17, sub-20. E aí, quando eu tinha a idade pra jogar o adulto, aí eu comecei a jogar o adulto. Aí eu não jogava mais sub-13, jogava sub-15, 17, 20 adulto.
E você, 52 gols em quantos jogos, Camilinha? Tipo 10, assim,
né? Se eu não me engano, foram em 21 jogos, eu acho.
Meu Deus
do céu.
Vai vendo, amiga. E aí, no Kinderman, ela fez essa transição, né? Até ia te perguntar, você mudou de posição? Como que foi essa adaptação da quadra pro campo?
No primeiro momento, eu fiquei... assim, com medo, né, porque eu nunca tinha jogado, mas era bem nova, e as meninas que já estavam no Kinderman já eram jogadoras de seleção sub-17, então eu fiquei com bastante receio. Então, assim, quando você assiste futebol e tudo mais, a primeira coisa que vem é que você quer ser atacante ou meio campo, né, você nunca quer ser zagueira, você quer ser lateral, você quer jogar na frente. Então eu comecei jogando de meia. Comecei jogando de meia e fui me adaptando, fui gostando da coisa. E até que uma jogadora nossa acabou se machucando, que foi a Roberta Choreda, que parou de jogar e agora voltou, tá jogando no Kinderman. Ela machucou e aí ele falou, ó, a Camila se sai bem no meio campo, mas ela consegue, ela corre bem e tal, então acho que a gente pode colocar ela na lateral. Aí eu joguei de lateral, e aí ela rompeu o ligamento, então ela ficou 8 meses parada. Então eu fiquei, nossa, nesse tempo todo jogando na lateral.
Caraca!
Foi aí que, nesse tempo, eu tive eles me chamaram pra ir pra seleção, a primeira vez.
E você gosta de atuar mais como meia ou como lateral? Olha eu, já
querendo interferir. Ainda bem que o técnico não fala sua língua, amiga.
Não, e tipo, vai que Emily está ouvindo esse podcast e fala, ah, a menina quer jogar de meia e eu tô colocando ela na lateral.
Então, quando aconteceu isso, eu tava jogando na lateral direita e depois eu fui pra lateral esquerda. Então eu fui convocada de lateral esquerda, mas eu sempre gostei mesmo de jogar na frente, de atacante, de meia. Uhum. Mas o que me levou à seleção foi a lateral, uhum, né? Então eu fiquei alguns anos jogando de lateral, mas o gosto mesmo pela coisa é ali do meio pra frente.
E no Orlando você faz mais a função de meia?
Isso, eu comecei jogando de ponta aqui, mas atualmente eu tô jogando de meia.
Ah, mas se o negócio é jogar no ataque pra fazer gols, você pode se inspirar em Daniel Alves, né?
Ai, sim, que maravilhoso.
Roberta Nina, que é uma grande fã. Menino, tá fazendo gol adoidado.
Sim, tá gostando demais de fazer gol.
Exato. E habilidade não lhe falta, né, Camila?
Tá sendo um mito, né?
Hã? Habilidade não falta pra você.
Ai, a gente a mãe é brasileira, né? Eu acho que todo brasileiro que acaba saindo do Brasil tem um gingado diferente.
E falando em saindo do Brasil, conta pra gente, porque assim, né? Nos Estados Unidos, a cultura do futebol feminino é mais forte até do que a cultura do futebol masculino. Ainda assim, sim, a liga também passa por seus percalços, né? Ela já tentaram fazer a liga, depois desfizeram a liga, depois fizeram de novo a liga. Ainda tem alguns probleminhas assim, né? Queria que você contasse como foi, logo no início, a sua experiência de ir para os Estados Unidos, o que você esperava, se o que você esperava se concretizou e como está sendo aí essa experiência.
Uhum. Bom, a primeira vez que eu vim para os Estados Unidos foi em 2015, né? Que eu vim representar a equipe do
Dash.
E eu fiquei aqui durante 5 meses.
Uhum.
E foi uma experiência muito boa. Foi a primeira vez que eu saí do Brasil. E eles chamam de host family, né? Uhum. Eu acabei morando com uma família mexicana aqui no Texas. E foi muito legal, porque eles me acolheram mesmo como uma filha. Uhum. Me deram todo o suporte. E dentro de campo eles também, o pessoal do Dash sempre me ajudou, sempre esteve do meu lado.
Uhum.
Então foi muito bacana. Mas quando eu cheguei aqui em Orlando, que sempre foi um desejo vir pra cá, foi diferente. Eu já cheguei aqui me sentindo muito em casa, me sentindo muito tranquila. E eles também me receberam super bem, a estrutura aqui é incrível. E tinha a Mônica uhum, aqui, apesar de em Houston ter a Andressinha, já estava aqui há um ano, já conhecia uhum, o pessoal. E ela me ajudou muito, e me ajuda até hoje. E não sei, o tratamento que eles tiveram comigo foi diferente. Então eu me sinto muito mais à vontade, me sinto com mais liberdade. E tem dado tudo... As coisas têm acontecido aqui naturalmente, que têm dado certo diariamente. Então, como eu já falei, eu acho que é um dos momentos... Acho que é o meu melhor momento da minha carreira. Então, eu tô aproveitando ele ao máximo, não tô deixando passar nada.
E seu contrato com Orlando vai até quando?
Meu contrato com Orlando, eu fiz ele de 1 ano com renovação para o segundo ano, para ano que vem, no caso.
Certo.
Então, isso é uma coisa que, quando terminar a liga, a gente já vai estar sentando e conversando para renovar ou não para ano que vem.
Mas, e como é que tem sido a temporada aí, né? Que a gente tinha falado que tem essa dificuldade ainda de... A liga, ela já tá, você já considera que ela está... estruturada aí no sentido de não corre esse risco de repente ano que vem, putz, não vai mais ter liga. Tem clubes ainda que se formam e depois fecham as portas, como tem no Brasil. Como que está a situação da Liga Americana aí de futebol feminino?
Olha, a liga, ela só tá crescendo, né? Uhum. Só tá crescendo, até porque saiu uma nota umas semanas atrás que o Barcelona tá querendo fazer um time pra disputar a liga.
Uau! Então, Barcelona pra disputar a liga americana? Gente, que doideira!
Exatamente. Então, assim, só tem a crescer. Só tem a crescer. E quando falam sobre... Não falam assim, ah, porque ano que vem a gente não sabe o que vai acontecer. Não, ano que vem a gente já tem que pensar na estrutura, fazer melhorias uhum. para o time feminino. A gente pode fazer isso no estádio. Já estão pensando em várias outras coisas. E como transmitir os jogos. Então, assim, eles estão pensando futuramente já. Então, acho que é um risco que não tem de ano que vem não uhum. vai ter, daqui 2 anos não vai ter. Eu acho que não. Acho que vai ser uma liga que só vai crescer, cada vez vai entrando mais times e cada vez o investimento deles vai ser maior.
Pensa aí, Barcelona das Américas.
Que é isso. E agora queria que você falasse, Camilinha, do momento Marta no Orlando Pride, né? Porque assim...
Gente, a Marta. O que que era a Marta de chapéu de cowboy?
Gente, eu ia fazer esse comentário. Gente, se vocês não seguem a Marta, eu não sei o que que a mídia esportiva tá fazendo cobrindo o Instagram do Neymar. Porque eles não descobriram o Instagram da Marta.
Não, isso é verdade.
Isso daí é cobertura que vale,
O entendeu? Neymar só joga joguinho de tabuleiro e quando os parça
fica
pede,
postando foto de tatuagem.
Os caras pagam flexão. Ai, paga flexão. Gente, a Marta montando no cavalo de chapéu. De bota.
E cantando. Ela é maravilhosa. Ele fica aqui, ai, não sei o que, foco, força, fé.
Ai, que chato.
Ai, que Deus nos abençoe e nos proteja nesse jogo de hoje. Não, mata é conteúdo, ó. Fiquem atentos.
Ela
editores,
toca viola, entendeu? Muito maravilhosa.
Sabe?
Como que é essa convivência, né, com a Marta?
Não, conta primeiro como ela chegou, né? O Orlando é o time do brasileiro, Flávio. Esqueci o. Vou procurar. Qual que é o sobrenome dele? Você sabe, Camilinha?
Não,
o
não
dono,
me recordo, não.
Eu vou ver aqui, já falo pra vocês, ouvintes, mas é o brasileiro que é o dono e ele foi com um projetão ali pra
fazer cabeça.
O time lá. E ele sempre teve o sonho de trazer a Marta e esse ano aconteceu. Então eu queria que você contasse os bastidores aí, como que foi quando vocês ficaram sabendo que ela vinha e a preparação pra recebê-la. E você que devia ser uma fã dela quando criança, né? Então conta um pouquinho pra gente.
Então, teve rumores antes já da contratação dela, muitas pessoas falavam, e quando eu fiquei sabendo, eu falei, não é possível que isso tá acontecendo, né? Então eu pensei assim, não, cara, eu não acredito que eu possa atuar com ela o ano inteiro, posso jogar com ela o ano todo, conviver com ela, e eu falei, não, isso não é possível. Aí eu entrei em contato com ela, eu falei, Marta...
Mandou no Whats.
Oi, miga, tudo bem, miga? Você vai vir mesmo?
No Insta, foi lá, oi, adorei a música que você cantou aqui, mas veja bem.
Aí eu mandei uma mensagem pra ela e falei, ah, estão falando aí e tudo mais, se é verdade ou não, e não sei o que. Ela falou, ó... Por enquanto, eu tô preocupada aqui com as finais e tudo mais e tal, então eu não posso falar sobre. Eu falei, não, tudo bem, sem problema. E aí, depois de um tempo, ela começou a jogar as finais, e aí assim que acabou, eu falei com ela. Ela falou, garotinha, ela me chama de garotinha. Aí ela falou, garotinha, tô indo pra Orlando. Eu falei, não acredito. Ela falou, sim, tô indo pra Orlando. Aí eu já fiquei super feliz, não né, só eu, mas a Mônica também ficou super feliz. E eles,
e hoje
muito
vocês fazem
felizes.
Um trio sertanejo.
E ela... Elas estão barbarizando por aí, essas migas loucas.
E aí assim que deu certo a vinda dela, os fãs todos chegaram e foram...
Pro aeroporto,
né? Aeroporto, foram receber ela, no outro dia foi uma correria e tal, foi muito louco o dia dela, e a gente tinha viagem no dia seguinte. Nossa. Então assim que ela chegou, foi tudo muito rápido e tal, mas a gente já teve o primeiro contato, eu já fiquei super feliz, e conviver com ela é uma loucura diária, assim... Ela não tem tempo ruim, só tem a TPM dela, que pelo amor de Deus, mas tirando isso... Tirando isso, é todo dia rindo, brincando, e a gente entra na onda uma da outra e não para de rir nunca mais.
Qual é a música que ela mais canta no, nos intervalos aí?
Putz, ela gosta muito de Mano Walter. Mano Walter é uma coisa que ela curte demais.
Mano Walter! Eu achava que era sertanejo. Ela sempre... Cara, ela cantando sertanejo é um negócio muito maravilhoso. Outra vez, outro
meu
dia...
Meu sonho, sabe qual é? Ir num videokê com ela.
Gente, ela outro dia tava andando nas ruas frias da Suécia.
Dirigindo.
Começou a cantar aquela música da Flor, conhece o Beija-Flor, eu não sei o que.
Roberto Carlos, ela tava ouvindo outro dia.
Gente, era genial. Você se entrava no clima... assim, triste da música, que você tava ali, ela tava dirigindo no frio e falava, a Flor conhece o beija-flor.
Muito maravilhoso.
É sensacional mesmo. É, o que ela mais faz, às vezes ela tá no tempo livre, a gente vai na casa dela, ela pega o violão dela e começa a cantar. De Zezé de Camargo, Luciano, a Mano Walter, a Marília Mendonça, tudo que tiver lá.
Simone Simaria.
A Marta tem certeza que vai ser cantora quando ela se aposentar.
Simone Simaria é muito.
E o Candinho, né? Tá aí o cachorrinho dela, né?
O Candinho não tá aqui ainda.
Ainda não?
Não tá aqui ainda, mas ela já tá. Ela quer trazer o Candinho, porque ela tá morrendo de saudade dele.
Ô, oh, meu Deus, meu do, Deus céu. Do céu! Fazer que um apelo. Isso? Ô, Camilinha, eu queria saber do público que acompanha futebol feminino aí em Orlando. Como que é essa torcida, a recepção da torcida com vocês? Tem muita menina que acompanha? Como que é isso?
Sim, tem muita menina que acompanha. E é sempre... É, tem muito público aqui, né? Em todos os jogos, você não vê 100 pessoas, 1000 pessoas no estádio. Você vê 5, você vê 10, você vê 15, você vê muito. Aqui elas já colocaram, não nesse estádio novo, né? Mas no anterior elas colocaram 25 mil pessoas, se eu não me engano. Uhum. Então, é assim, a torcida sempre está presente, sempre está presente. Eles são fanáticos mesmo. Tem gente que acompanha quando é cidade próxima, tem gente que vai até o jogo. E em todo lugar que a gente vai, tem uma torcida do Orlando. Então, assim, eles acompanham mesmo, eles sabem de tudo, eles acompanham tudo. E também tem um Insta do Orlando Pride Brasil, que sempre tá por dentro de tudo, coloca tudo, então deixa todo mundo atento, sabe? Ai, e eles... É, acabou o jogo, todos eles esperam a gente pra tirar foto, pra autógrafo, e a gente vai com todo carinho, eu gosto demais, legal. Eu vou, falo, brinco com todo mundo e é ótimo.
A divulgação que eles fazem é muito legal, né? Eles, por exemplo, a Marta chegou, eles fizeram o vídeo da Marta chegando no aeroporto de lugar no mesmo dia. É, a estreia da Marta, os gols, todo jogo eles fazem, o videozinho, eles fazem... Eu acho que, assim, é muito legal a divulgação que eles fazem. Só pra trazer a informação que eu estava devendo, Flávio Augusto da Silva é o nome do dono do Orlando Pride, que é o dono da WhatsApp aqui no Brasil. É? E ele tem uma fortuna estimada aí em 1,2 bilhões.
Oi, Flávio, tá? Tudo bem? Nós estamos aqui,
só
filho.
Só pra controle. Se ele quiser comprar o Dibradora, está mais ou menos nesse preço.
Qualquer coisa que você precisar. Tá bom, queridão? Ou então dá um intensivo de inglês pra gente fazer umas coberturas aí. Eu tô aceitando.
Fica
a dica. Só pra encerrar esse assunto do Orlando, antes de falar de seleção... É, queria que você falasse um pouquinho do seu encontro com o Kaká. Soube que você era muito fã dele, você também...
A gente também é,
a gente também. Você trombou com ele por aí? Como é que foi isso?
Então, eu tava no almoço, né, que a gente almoça no mesmo CT, né? É, os treinamentos, na verdade, é tudo no mesmo CT, tudo no mesmo campo. E a gente tava no almoço, eu tava almoçando e aí ele chegou.
Nossa!
Ele chegou lá no almoço... cumprimentou a Mônica, que ele já conhecia no ano passado e tal, e aí eu me apresentei, assim, com aquela cara, nossa, eu não acredito. Então, porque você, assim, você tem um ídolo, você gosta, você acompanha uma pessoa e de repente você tá no mesmo clube que ele, podendo conviver com ele, então, assim, é coisa que você não espera e que é... De repente acontece e você fica assim, não.
Boca aberta.
Realmente é incrível, né? O que pode acontecer nesse meio. Então, quando eu encontrei ele, foi muito bom. E agora a gente já esbarrou várias vezes aí no almoço. A gente conversou sobre a volta dele, sobre o momento que ele tá vivendo. Voltou fazendo gol. Então, assim, é muito legal essa troca de diálogo que a gente tem. Por mais que seja rápida, né, no horário de almoço.
É, amiga.
Mas já vale muito.
Pensa lá, tava almoçando, chegou... Tava ali. O filezão lá,
ali.
Na hora do almoço. Oi, Cacá, tudo bom?
Trocando Cacá aqui, neste almoço.
Que pedreira a minha piada, desculpe. Foi, vamos lá. Desculpa, peguei pesado agora. Falando de seleção brasileira, Camilinha, você fez parte da seleção permanente, né? Que fez a preparação para a Copa do Mundo, para a Olimpíada. E foi um projeto que foi muito comentado aqui no Brasil, né? Ah, vale a pena, não vale, o investimento, o preparo e tudo mais. Eu queria que você avaliasse esse período que você fez parte da seleção. Como que você avaliou todo esse investimento da CBF? Você achou que foi bacana? E como que você... Porque, assim, muita gente esperou muito mais do Brasil, né? Na Copa do Mundo e principalmente na Olimpíada. E eu acho que até as próprias jogadoras também... estavam pensando em coisas, em posições melhores. Queria que você falasse um pouquinho disso também, das duas competições que o Brasil participou.
Sim. Bom, eu acho que a seleção permanente foi muito, muito importante. É óbvio que o Campeonato Brasileiro ficou, né, teoricamente, um pouquinho mais fraco, porque tiraram boas jogadoras. Foram escolhas, né? Tinha muitas outras jogadoras com oportunidade de estar lá, mas infelizmente tinha um limite e foi muito bom, foi válido porque a seleção cresceu muito tecnicamente e taticamente. Então foi um trabalho que foi um investimento alto, mas foi um investimento que, no meu ponto de vista, para as atletas que estavam lá, foi muito válida. Para mim foi muito importante no meu crescimento. Porque você estava ali diariamente, alimentação, treino, a gente tinha todo um cardápio,
estrutura,
a gente,
né?
Tinha todo um planejamento, né? Um planejamento, então a gente evoluiu muito. Na Copa do Mundo, sim, eu acho que a gente ficou muito frustrada por a gente ter saído, acabou ter, né, por um deslize ali. A gente foi desclassificada, mas, assim, a gente esperava muito mesmo, infelizmente não aconteceu. Depois veio o PAN e a gente acabou sendo campeã, então, assim, deu um up, mas sabendo que aquele gostinho ruim ficou, aquele amargo, mas aí uma medalha no PAN melhorou as coisas e veio a Olimpíada que... Acho que qualquer atleta, qualquer pessoa gostaria de participar, porque é uma competição que para tudo para a Olimpíada. E ter acontecido no Brasil foi muito bom. E eu acho que para acontecer outra vai demorar muito.
Sim, pois é.
Mas...
Até para pagar essa aqui vai demorar.
Exato. E foi muito bom, assim, apesar de... Foi cada jogo, a gente ia crescendo a cada jogo, a gente teve o apoio dos torcedores, uma coisa que a gente, não que a gente não esperava, a gente esperava que a gente teria um apoio muito bom, mas foi imenso, foi gigantesco, em todos os jogos a gente lotou, teve mais público que alguns jogos do masculino, então foi muito bom,
Sim.
deu uma visibilidade muito grande pro futebol feminino.
Eu acho que o grande ponto da Olimpíada foi esse mesmo, assim, né? Apesar de vocês não terem conseguido uma medalha, foram os jogos que vocês lutaram até o fim, toda aquela garra, aquele sofrimento que a gente passou por aqui, mas a torcida tava em peso apoiando.
Pênaltis.
Ai, menina, aqueles pênaltis. Sim.
Deus me dibre.
Sim, aqueles pênaltis foram sofridos, foram bem sofridos cada um deles, mas, assim, a gente, como você falou, a gente não saiu com a medalha, e mais uma vez a gente bateu na trave, não foi dessa vez, e né, a gente comentava muito isso todos os dias, a gente não pode bater na trave, a gente não pode, tem que ser dessa vez, tem que ser aqui, é pra ser aqui. Infelizmente, ela escapou mais uma vez. Mas é, o que a gente recebeu também de coisas positivas foi a torcida, foi o reconhecimento e eles estarem ali presentes, mesmo algumas pessoas não sabendo quem era quem dentro de campo, eles estavam ali torcendo. Uhum. Eles estavam ali torcendo porque eles viam que realmente a gente estava fazendo de tudo mesmo, para ganhar uma medalha e fazendo de tudo como a gente faz diariamente. A gente briga, a gente luta por esse esporte diariamente para que ele cresça e evolua diariamente mesmo. Então, eles sentiram isso e foi... A gente não ganhou uma medalha, que a gente vai em busca, óbvio, em Pequim, a gente, em Tóquio, a gente vai buscar essa medalha, mas o que a gente ganhou aqui, no, que ganhamos aí no Brasil, foi o carinho da torcida, foi o reconhecimento, que isso também foi muito importante.
É, eu acho que isso é inegável, assim, a gente teve, principalmente naquela, aquele jogo das quartas de final contra a Austrália, que foi numa sexta-feira à noite, e o país inteiro parou pra ver aqueles pênaltis, assim, em todos os lugares que você passava, os bares estavam lotados com as pessoas ali, na expectativa de ver aqueles pênaltis. É,
não, e capa de jornal, né?
Sim, manchete. Foi sensacional, e eu acho que e continuou um pouco depois. É, a gente viu uma pesquisa que mostrava que, é, se não me engano, acho que era 51% o aumento do interesse das pessoas em ver o esportes, o futebol feminino, além da Olimpíada, aumentou em 51%. Então, assim,
as pessoas queriam informações,
né? Querem ainda ver, né? A gente precisa, lógico, mudar todo o movimento aí para que comecem a passar mais. Já temos alguma evolução, temos jogos passando... E aí que eu queria te perguntar, só voltando um pouquinho aí nos Estados Unidos, é, questão de horário de jogo, né? Eu tava pensando hoje, mesmo se tivesse, a gente tava falando de cartola, mesmo se tivesse cartola, a gente, por mais que a gente acompanhe as notícias do futebol feminino, quantos jogos do Brasileirão você conseguiu assistir esse ano, Nina?
Putz, pouquíssimos.
O jogo é tudo à tarde, é tipo 4 da tarde, 3 da tarde, no meio da semana. Que horas são os jogos aí da Liga, o Camelinha?
Aqui... eles, assim, tem alguns jogos que a gente faz, a maioria deles, na verdade, são assim, às 5 horas da tarde, 4, 5 horas da tarde. Uhum. É, e aí, aí no Brasil, às vezes eles transmitem, depende do fuso, às vezes é 7, às vezes é 10 horas da noite, mas normalmente aqui é esse horário.
Mas assim, é de fim de semana ou é de meio de semana?
De final de semana.
Então, esse é o ponto, né? Porque aqui fica para os estaduais o fim de semana, e aí o Brasileirão, por enquanto, só tem acontecido no meio da semana, mas aí é tudo
quarta
assim,
e quinta.
3 da tarde, 4 da tarde, que aí fica difícil de assistir.
Fica difícil de acompanhar no estádio, fica difícil de transmitir, da pessoa assistir, porque né, geralmente está trabalhando, enfim. É, falando só mais um pouquinho de seleção... A gente tem uma nova treinadora, né? Desde o finalzinho do ano passado.
Sim.
E você já começou a trabalhar com a Emily. Você participou do amistoso, né? Contra a Bolívia. E você está convocada para os próximos amistosos contra Espanha e Islândia. Que vai acontecer agora, no mês que vem. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa expectativa, dessa nova gestão de trabalhar junto com uma... Com uma técnica, né? Uma treinadora mulher, como que você sentiu alguma diferença? O que você está achando desse novo passo aí na CBF?
Bom, eu acho que foi importante, acho que a figura de uma técnica sempre foi muito falada e ela estando ali e ela vem fazendo um grande trabalho, ela veio com uma renovação e... mesclando muito jogadores mais experientes com jogadoras mais novas, jogadoras que nunca tinham ido para a seleção, hoje estão indo, estão tendo oportunidade porque estão fazendo um bom trabalho. Então, ela tem sido muito coerente com as coisas que ela vem fazendo e vem falando. Então, ela tem se saído super bem. Então, agora são mais dois amistosos que vamos ter. E... eu acho que ela vem com um planejamento muito bom, ela tem o pensamento dela é muito bom para a seleção no geral, então eu acho que esses amistosos que a gente tem vai ser para ela achar novas peças, ir organizando da maneira que ela quer, ir moldando a equipe, não jogando com jogando fora o que o professor Vadão fez, mas ela só está ela tá colocando mais coisas, ela tirou tudo que tem de bom, o que tem de ruim, e colocou, está implantando o trabalho dela também, porque eu acho que tudo que a gente já fez durante todo esse tempo, ela mesma comenta, tudo que a gente já fez, a gente não pode jogar fora. A gente só tem que acrescentar, a gente só tem que somar. E é isso que ela está fazendo. Então, ela está moldando da maneira que ela acha que vai ser bom, né, nos próximos jogos e futuramente nas próximas competições. E isso está sendo bom. Está sendo bom porque estão saindo grandes resultados. A gente ganhou o torneio no final do ano passado, ganhamos o amistoso contra a Bolívia. Vamos ter mais dois amistosos. Que
vai ser bacana ver o Brasil jogar com a Espanha, hein?
Bacana. Sim, vai ser muito legal, vai ser muito legal. É a segunda vez, se eu não me engano, que é um amistoso contra elas. E vai ser bom. Sempre é bom ter amistosos pra gente crescendo. E em julho já tem outro contra a Alemanha, tem. Que é uma grande equipe.
E tem Alemanha, Estados Unidos...
Se... Não, esse é o Torneio das Nações.
Ah, tá.
Que vai acontecer
em julho.
Em julho, é. Que é Estados Unidos, Japão...
Então... então, é isso que eu tô falando. Estados Unidos, Japão, Alemanha...
Não, Austrália. Não é a Alemanha.
E o da Alemanha quando?
A Alemanha tá nesse torneio ou é um amistoso?
Não. A Alemanha é um amistoso contra a Alemanha no dia 4 de julho.
Ah, boa. Tá. Muito
e
bom.
E é logo depois, né, o torneio? Que isso. É nos Estados Unidos. O
torneio vem logo depois.
Exatamente.
Vai ser maravilhoso.
É logo depois, é logo depois.
Vai.
É, vai ser muito bom, vai ser muito bom. Porque isso, acho que cada amistoso que a gente faz com grandes equipes, mas quando a gente fala em potências, né, que no caso Alemanha e Estados Unidos aí são as equipes que, e até mesmo o Japão, são equipes que você olha e fala assim, não, vai ser um bom jogo, vai ser um grande jogo, são potências, são, vêm de grandes títulos, grandes conquistas, então, né, é quando a gente tem mais vontade e tem aquela... aquela rixa, digamos assim, né?
Sim.
Porque já foram algumas Olimpíadas, alguns mundiais juntos ali, brigando por uma medalha, então sempre tem isso.
Ah, e aí jogos você aprende, obrigatórios, né? Você também não adianta, assim, é importante fazer amistoso e é legal fazer amistoso contra a Bolívia, que a gente vai golear, mas também é importante fazer amistoso contra times muito fortes.
Sim.
Porque é aí que você testa o que está sendo implantado na seleção, né, Camilinhas?
Exatamente, concordo. É bom pra gente moldar a equipe, é bom, mas a gente precisa estar ali fazendo amistosos com grandes equipes também pra gente ver os pontos que a gente precisa melhorar e os que a gente já tá bem e melhorando cada vez mais, porque você chega com um modelo de jogo... E, de repente, eles já sabem todo o seu modelo de jogo, então, cada jogo você tem que mudar alguma coisa pra gente pegá-los de surpresa, né?
Exato. Camelinha, a última pergunta. Quando a Marta foi contratada pelo Orlando, muita gente no nosso Facebook começou a falar, nossa, quero a camiseta da Marta, não sei o quê. Como que é aí a questão de camisetas? Eles têm uma versão...
Feminina.
O time masculino tem uma camiseta e o feminino tem outra. Eles comercializam a camiseta feminina. É fácil conseguir uma camisa da Marta. Você pode enviar pelo correio pra nós. Aquelas...
Nossa, não.
Não, brincadeira. Essa última parte é brincadeira.
Mas sim, aqui o masculino tem uma camisa e o feminino tem outra. Também são... patrocinadores diferentes, né? No masculino é Adidas, no feminino é Nike.
Olha lá! Gente,
são,
eles convivem!
São duas ligas diferentes, né?
Uhum.
Então, a gente tem a nossa camisa mesmo, tem a venda na loja mesmo, aqui do Orlando, e tem em outros lugares. E a camisa dela é uma das camisas que está sendo mais vendidas aqui, né?
Claro.
Então, ela nem tinha chego, já tinha torcedor com a camisa dela. Então, é fácil de comprar aqui. Tem muita gente que já usa no estádio. E eu também estou louca para já levar para o Brasil, porque está todo mundo me pedindo, minha família. E é uma camisa bonita. É uma camisa bonita, uma camisa que eu gosto.
Mesmo.
Assim, então, o pessoal já tá pedindo e eu também já tô louca pra ir pro Brasil pra entregar, hein?
Fazer uma sacolada. Falar, a gente precisa falar com o Flávio, né? Fala pra ele abrir uma lojinha do Orlando Pride aqui no Brasil, que tem muito fã do Brasil que quer vestir.
Vou abrir uma franquia, vou falar pro Flávio. Quero abrir uma franquia sua, amigo.
É verdade, tem muita gente mesmo perguntando como faz pra comprar camisa do Orlando. Aí no Brasil muita gente me pergunta.
Pois é.
E eu falo, ó, eles vendem aqui na loja do Orlando, tem o site,
sim,
né, do Orlando, que uhum, você pode achar a camisa, mas aí questão de envio, essas coisas, aí eu já não sei como funciona.
É. A Morgan já voltou? Já tá de volta aí?
Não, ela não voltou, ela teve uma lesão, né? Ela teve uma lesão aí umas semanas atrás, mas ela já tá se recuperando, vai jogar final, que vai ser contra...
Ah, ela tá na final. Putz,
ela tava aqui dando um toque.
Eu pensei que ela
mina
tinha sido eliminada. Só foi a Lloyd que foi eliminada.
Não, amiga. Vai ser Lyon, PSG.
E ela tá machucada?
Ela estava machucada, mas ela vai estar presente no último jogo. Ela vai estar recuperada pro último jogo. E ela foi convocada também
pro amistoso
que vai ter dos Estados Unidos. Ela também foi convocada. Então, depois que acabar tudo isso, ela volta pro Orlando.
Entendi. Calma, Nina. Tá bom. Final semana que vem, hein? Dia 1º. Vamos ficar de olho. Lyon e PSG, baita jogo. Com
já teve,
brasileiras,
né, a primeira, já teve a final da Copa da França na semana passada, que foi esse jogo, PSG e Lyon. Jogaço 1-1 com um golaço da Cristiane. Maravilhoso aquele gol.
Maravilhoso.
Porém, elas perderam nos pênaltis.
Muito bonito,
né? E sim, deu Lyon.
É.
Camilinha, vou te liberar. Queria agradecer muito sua participação, o bate-papo, por ter nos esperado voltar com o podcast aqui. E dizer que a gente está te acompanhando e desejando muita sorte para você aí no Orlando, tá?
Exato. Manda um beijo para Mata, para Mônica. Fala para vocês gravarem uma música de sertanejo, mandar para nós, que a gente divulga.
Isso.
Claro, eu também queria agradecer a vocês por essa abertura, por esse papo descontraído e falar um pouquinho, né, da minha história, do meu dia a dia pro pessoal. Eu acho que sempre tem uma curiosidade ou outra que a gente acaba falando e eles acabam se identificando ou entendendo como funciona um pouquinho mais o futebol feminino. Então eu agradeço por abrir esse espaço para eu poder falar um pouquinho da minha história.
Imagina. Estamos aqui
a postos. Estamos aqui sempre, Camilinha. Beijo e boa sorte para você aí.
Beijos.
Beijão. Boa noite aí para vocês.
Boa noite. Fofa, né?
Ai, gente, fofinha. A gente precisa.
Como é que
arranjar
a Marta
viagem
chama ela?
Garotinha.
Garotinha.
Só a gente precisa arranjar essa viagem pro Zeus.
A gente precisa.
Visitar a Cici, depois visitar o Orlando, depois trazer umas camisetas pra revender.
Fazer uma sacolada. O problema não é dinheiro, é agenda. Por isso que a
gente
não faz essa
sempre
viagem.
A gente não consegue, inclusive, nem fazer o podcast por causa da agenda.
Quando a República estabelecer a sua ordem, quem saiba a gente conseguir ir pra Orlando, tá?
Não é isso.
Só estamos esperando isso. Vamos falar aqui rapidamente de seleção brasileira feminina. Então é isso, tem amistoso contra a Espanha, tem o torneio, né? Calma, tô confusa.
Amiga,
tem amistoso contra amistoso a Espanha no dia 10 de junho e contra a Islândia no dia 13 de junho. A Emily já fez a convocação, Camilinha é uma das que vai participar. E tem a goleira estreante do Santos, que é a Dani. E a Andressinha e a Andressa Alves estão de volta depois de não ter sido convocada nas últimas, no último amistoso. Depois disso, a seleção vai para Madrid, dia 7 de junho.
Vamos ajudar. 10 de junho, Madrid, Brasil
isso
e Espanha.
Isso.
Ok.
Combinado. Dia 13, Islândia, em Reykjavik. Olha,
okay,
que seleção
de junho,
viajada.
Depois
tem Torneio das Nações, no dia 27 de julho, entre os dias 27 de julho e 3 de agosto.
Que vai ser no Zewa.
Que vai ser nos Estados Unidos, ao lado de Austrália, Japão e, as donas da casa, óbvio, Estados Unidos. Acho que a Emily não fez essa convocação
ainda,
né?
Ainda não foi feita.
Então,
Vai
acontecer, vai acontecer em breve.
E o campeão vai ser quem fizer mais vitórias e depois tem o desempate por gols e blá blá blá. E é isso
e
aí.
E vai ser um quadrangular. Porque Brasil, Japão.
Brasil joga Brasil, primeiro com o Japão, dia 27, dia 30 com os Estados Unidos e dia 3 de agosto contra a Austrália. Beleza?
Só timaço. Esse vai ser o torneio pra gente ver realmente qual é que é.
O Brasileirão feminino está chegando na fase final, né? Depois é só o mata-mata. Ontem teve rodada e eu destaco o Santos ganhando do Rio Preto na Vila, né? Fiquei tomando café, menina. Lá embaixo, na agência, o menino falou, tá passando o jogo. Aí eu peguei um café e fui lá e vi os minutos finais do jogo. Foi olha maravilhoso. Lá. Darlene estava se esguelando, coitada. Fiquei com dó. Que o Rio Preto, né?
Darlene não, né, amiga? Técnica, não.
Darlene, jogadora do Rio Preto,
amiga.
Jogadora.
Eu achei que você estava falando da técnica,
estava
mãe dela.
Estava lá se matando para tentar empatar o jogo, mas o Santos conseguiu vencer do Rio Preto e assumiu a liderança nessa última rodada.
Olha aí.
Foi aí que aconteceu. E aí, falando de Santos, a gente queria falar rapidamente...
Uma coisa maravilhosa que aconteceu hoje.
Hoje. Entrevista coletiva no Santos com David Braz, a goleira Dani e a Maurine, as duas convocadas para o amistoso, sentaram juntos numa mesinha. Os jornalistas fizeram perguntas para ambos.
Eu queria ver a cara desses jornalistas. Ah, quem são essas duas mulheres que estão vindo aí?
Imagina
que estão vindo fazer propaganda do Santos.
E o David Braz estava super bem, eu vi um trechinho.
Ele é maravilhoso, ele é divertido.
Ele falando, pô, quero me espelhar nelas que foram convocadas para a seleção, também quero ganhar meu espaço, o futebol feminino está crescendo, isso é uma ação inédita, nunca antes eu vi alguém fazer uma coletiva assim. E as meninas estavam também super felizes, olha...
Tá de parabéns o Santos.
O Santos, a gente só tem que amar esse clube maravilhoso.
Só o feminino.
Que trata com muito respeito o futebol feminino. O que mais,
Sim,
amiga?
Uma última coisa. Novidade muito boa o esporte feminino.
Novidade boa.
Está rolando o circuito mundial de surf, apesar de que a gente só ouve falar de Mineirinho e dos homens deste torneio.
E do outro
Mas
lá,
existem mulheres
dele?
Neste
Gabriel
torneio.
Medina.
Exato. Existem mulheres nesse torneio. Existe um torneio feminino. Existe, inclusive, Silvana Lima, uma surfista maravilhosa brasileira, que está lá fazendo frente às outras adversárias.
Estamos atrás
mundiais.
De você, Silvana. Você podia nos responder.
Sim, inclusive, estamos tentando fazer um podcast.
Inclusive.
Na sobre praia. Surf feminino
direto
com
da
ela.
Praia.
E quiçá teremos ela.
Ela.
Glenda
Kozlovski.
Por quê? Porque nós temos esse circuito mundial de surf feminino. Vai ser transmitido pelo SportTV.com.
Bacana.
Então você que estará em casa no sábado, às 4 da tarde, vai passar a etapa do Mundial Feminino de Fiji, tá? A etapa de Fiji.
Certo.
Vai passar no SportTV.com, é só você acessar lá. E a transmissão vai ser exclusivamente feminina, com Glenda Kozlovski na narração e comentários apenas de mulheres ex-surfistas. Não é maravilhoso?
Só uma dúvida. SportTV.com ou Globo Esporte?
SportTV.com.
Ah, SportTV.com.
Direto
da emissora mesmo.
Exato. Aí você assiste lá pela internet. Maravilhoso. Vamos prestigiar?
Vamos. O nosso surf,
pela primeira vez, o SportTV está oferecendo uma cobertura exatamente igual para o feminino e para o masculino. E esse privilégio de ter só mulheres comentando mulheres.
Muito
não
bom
é coisa
isso.
Maravilhosa,
e a Glenda é uma ex-atleta também, né? De bodyboard,
exato.
Será que é isso?
Exato.
Eu acho que é isso, não tenho muita certeza. Mas a Glenda tem gabarito pra fazer isso,
muito.
Né?
Muito. Então... Eles fizeram já uma experiência aí no Mundial aqui no Rio de Janeiro, a etapa daqui do Rio de Janeiro. Ela fez parte das transmissões e ela é maravilhosa. É bodyboarder.
Isso, muito bem. É isso então, né, amiga?
É isso.
Voltamos
Terminamos
na semana
aqui.
Que vem.
Semana que vem temos programação especial, porque temos final de Champions League.
Sim.
E temos 2 anos de dibradoras. Não vamos
dois
revelar
anos
agora
de dibre, sim.
O que vai acontecer, porém, celebraremos esses 2 anos de podcast, 2 anos de vida.
Maravilhoso.
Tá? Maravilhoso.
É isso. Estaremos de volta. Beijos a todos.
Beijos, boa noite.